Meus queridos companheiros e companheiras do Estado do Pará, meus queridos governadores que estão aqui representando os países da América do Sul e os países que compõem o Mercosul, meus companheiros governadores brasileiros da região norte, meus companheiros prefeitos, meus companheiros deputados estaduais e deputados federais, companheiros secretários municipais, secretários estaduais, meus amigos e minhas amigas. Como sempre, quando fazemos um evento, a nominata termina sendo muito grande. E como todos já falaram o nome de todo mundo aqui, Tchatcho, eu falando o nome Tchatcho, nosso companheiro que é a nossa figura importante do Mercosul, eu estarei falando o nome de todos os companheiros e companheiras que estão aqui. O Tchatcho é argentino, mas é torcedor do Corinthians, então é um sofredor como eu. Companheiros e companheiras. Primeiro, falar um pouco do Mercosul e falar um pouco da nossa América do Sul. Meus companheiros, representantes dos países da América do Sul, eu tive a felicidade de 1990 convocar, se eu não falei senadores, eu quero cumprimentar os senadores aqui presentes. Eu tive o prazer de convocar a primeira reunião da esquerda na América Latina em 1990. Eu tinha terminado a eleição de 89, nós tínhamos saído muito fortalecido no processo eleitoral e era preciso então fazer um chamamento a todas as organizações de esquerda que militavam na política da América Latina para que pudéssemos começar a estabelecer uma estratégia de procedimento entre a esquerda da América Latina. Eu lembro, Tchatcho, como se fosse hoje, Copa do Mundo de 1990, foi feita em São Paulo, por isso que ficou constituído o Fórum de São Paulo. Na Argentina, só da Argentina, tinha 13 organizações políticas, 13 grupos de esquerda, que não conversavam entre si. A única coisa que os unia era o Maradona naquele momento. A única coisa. A República Dominicana, que é um país pequeno, tinha 18 organizações de esquerda naquele encontro. Parecia, viu, Ana Júlia, o PT. Ou seja, foi uma reunião muito difícil, porque as pessoas não confiavam em si. Cada um desconfiava do outro, cada um era mais revolucionário do que o outro, cada um era mais guerrilheiro do que o outro, e era preciso então criar um ponto de equilíbrio para fazer as pessoas entenderem, e eu descobri isso nas eleições de 89, de que era possível, com um pouco de organização, o povo chegar ao poder em qualquer país do mundo e em qualquer país da América do Sul. Pois bem, passado esses 18 anos, ou melhor, vamos pegar 14 anos atrás, ou seja, nós fizemos uma pequena revolução democrática
na América do Sul e na América Latina. Eu, por exemplo, conheci o Chaves num encontro que fizemos em Cuba. Tinha acabado de ser preso por conta do golpe, acabado de ser liberado. Eu conheci o Chaves num encontro do Fórum de São Paulo. Como conheci Daniel Ortega, como conheci tantos companheiros da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Equador, da Venezuela, da Colômbia. Ou seja, qual é a mudança que houve nesses 18 anos? Olhem o mapa da América do Sul hoje. O que aconteceu na América do Sul é um fenômeno político que possivelmente os sociólogos levarão um tempo para compreender por que que aconteceu tão rápido na América do Sul a mudança que houve. Mudança extremamente importante. Eu lembro que quando o companheiro Duhalde, eu ganhei as eleições em 2002, e o primeiro país a visitar foi a Argentina. E Duhalde falou assim para mim: Lula, eu vou eleger, porque o Menem estava se metendo a ser candidato outra vez, e não sei mais quem, tinha até corredor de automóvel que ia ser candidato na Argentina. E o Duhalde falou: Lula, nós vamos eleger aqui o Kirchner. E eu perguntei: quem é o Kirchner? Ele falou: é um governador de Santa Cruz. Ele não é conhecido aqui em Buenos Aires, mas nós vamos eleger. Pois bem, 6 meses depois, o Kirchner era presidente da Argentina. E depois foi um processo Tabaré. Depois foi um processo Nicanor Duarte no Paraguai. Depois foi um processo, sabe, no Equador, que não deu certo no primeiro momento, mas deu certo no segundo momento com Rafael Correa. Depois, o Chávez era o único presidente, então, até então existente na América do Sul, com um cara progressista, com compromissos efetivos com o povo mais pobre. E hoje, nós vemos que o que aconteceu na América do Sul está se espraiando para a América Central e para a América Latina, em quase todos os países. Na Guatemala, acaba de ganhar um companheiro, muito companheiro nosso, que participou do Fórum de São Paulo. Nós vamos ter eleições agora. Vamos ter eleições agora em El Salvador. E certamente ganhará um companheiro da Frente para Abudo Martí as eleições na presidência de El Salvador. Pelo menos é o que as pesquisas estão indicando. A eleição no Panamá foi um avanço extraordinário com o companheiro Sorriso. E assim nós estamos avançando. Há um mapa exatamente antagônico ao mapa que existiu de 1980 a 1990 ou ao ano 2000. Ou seja, quando o povo teve oportunidade na América do Sul, ele fez uma guinada completa. Ou seja, ele trocou o neoliberalismo pelo que tinha de mais avançado em políticas sociais em todos os países da América do Sul e está acontecendo agora na América Latina. Isso é uma coisa, companheiro Chacho, que nós ainda não aprofundamos. Lógico que quando ganhamos as eleições de um país, a nossa primeira preocupação são com os problemas internos do nosso país. E nós temos problemas sérios. Temos problemas sérios em cada país para enfrentar. Muitas vezes ainda não adquirimos dimensão do que é um processo de integração. E é um pouco sobre isso que eu queria falar aqui hoje. O Brasil é o maior país da América do Sul. É a maior extensão territorial, tem a maior economia, é o maior em população, é o maior em PIB. Portanto, recai nas costas do Brasil a responsabilidade de levar em conta as assimetrias existentes na nossa relação, sabe, da América do Sul. E o Brasil E em segundo lugar, a Argentina. E em terceiro lugar, a Venezuela. E em quarto lugar, a Colômbia. Apenas para dar alguns exemplos, nós temos a obrigação de estabelecermos uma estratégia, não de querer fazer uma competitividade em igualdade de condições, mas de ajudar os países mais pobres a ter uma relação conosco em que a vantagem possa ser desses países menores. Nós não podemos imaginar que vamos fazer integração se os brasileiros se queixam quando a gente compra o arroz produzido no Uruguai. Nós não vamos fazer integração. Nós não vamos fazer integração. Obviamente que também não podemos prejudicar os nossos produtores de arroz. Então cabe ao Estado criar políticas compensatórias para que a gente possa permitir um preço competitivo para o nosso produtor. Mas nós não podemos proibir. Nós temos que trabalhar para industrializar países como o Paraguai, países como a Bolívia. Nós temos que seguir, inclusive, o exemplo da União Europeia. E o que, que fez da União Europeia quando resolveu se juntar? Quanto de dinheiro a Espanha recebeu? Quanto de dinheiro Portugal recebeu? Quanto de dinheiro a Grécia recebeu? Quanto de dinheiro eles estão colocando agora na Europa do Leste? Sabe por quê? Porque não é conveniente, num processo de integração, você ter países fronteiriços com problemas de misérias muito grandes, com diferenças de desenvolvimento muito grandes. A inteligência nos mostra que se a gente ajudar esses países a se desenvolverem, o que é que vai acontecer? Eles vão gerar mais empregos, mais riqueza, mais consumidores e a troca comercial entre nós compensa os investimentos que nós fizemos. É por isso que eu nunca vacilei. Estava em época de eleição, quando o Evo Morales quis nacionalizar o gás dele, e eu disse, o gás é do Evo, ele está correto de nacionalizar. O gás é um instrumento, é uma matéria-prima, em que a única coisa que a Bolívia tem. E por que que nós fizemos isso? Quando o presidente Nicanor reclama da relação Brasil-Paraguai com relação a Itaipu, nós temos que compreender que, embora o contrato seja justo e legal, sabe, não pode ter uma relação igualitária entre Brasil e Paraguai. O Brasil tem que fazer concessões, porque a economia do Paraguai é muito pequena diante da economia do Brasil. O que vale para eles com importância, para nós muitas vezes não vale nada. O que, que é 100 milhões para o Brasil? Nada. Para o Paraguai é uma importância extraordinária e o Brasil precisa ter isso em conta. Os deputados, Rosinha, têm que ter isso em conta. Os senadores têm que ter isso em conta. Porque essa é uma coisa grave. Essa é uma coisa grave na nossa relação. Ou seja, não havia experiência dessa relação de integração. Sempre houve a experiência de um país pujante como o Brasil, um país pujante como a Argentina, com parceiros mais fracos. E que, portanto, era a lei, quase que a lei do cão, ou seja, toda vantagem para o país mais rico. Não pode. Definitivamente, nós não faremos integração assim. Nós faremos, no máximo, uma belíssima relação pessoal, política, mas integração em que o povo de cada país possa ver naquilo a possibilidade da evolução dele, da melhoria da vida dele. Porque senão o que acontece? Fica de um lado uns países achando que a Argentina é um país imperialista. De outro lado, os companheiros da Bolívia olham para o Brasil e tratam o Brasil como imperialista. Do outro lado, os companheiros do Paraguai olham o Brasil e tratam o Brasil como imperialista. Obviamente que tem que ser assim, porque nós não fazemos aquilo que tem que ser feito em política internacional. Nós temos que ceder para esses países menores poderem crescer. E esse crescimento deles será bom para o Brasil e será bom para a Argentina. Será bom para os dois países. Normalmente, Normalmente um presidente fica chateado quando ele vai no país e ele percebe que o país dele é visto como um adversário, sobretudo o Brasil, né? O Brasil, as pessoas veem o Brasil com uma dimensão extraordinária. E as pessoas estão sempre esperando que cada reunião, que o Brasil ceda alguma coisa. E eu acho que o Brasil não tem que ceder, porque uma relação soberana ninguém cede nada. Mas nas negociações nós temos que ser generosos. Nós temos que compreender que uma boa relação comercial não é aquela que eu vendo 1.000 e compro 10. Essa relação é uma relação asfixiante para os países menores. Uma boa relação é aquela que eu vendo 1.000 e compro 900. Ou eu vendo 900 e compro 1.000, para que haja um certo equilíbrio entre os países. Porque senão nenhum país suporta. Essa é uma coisa, meu caro Tiato, que nós precisamos evoluir de forma extraordinária. Bom, depois, eu lembro que nós queríamos importar água do Uruguai. E eu lembro da nossa Anvisa, criou tanto obstáculo, fez tanta exigência, que eu acho que a exigência da Anvisa, sabe, era para que tivesse uma qualidade na água do Uruguai que nem Jesus Cristo tinha bebido quando passou pela terra. É uma loucura, ou seja, muitas vezes nós, ao invés de facilitarmos, nós criamos obstáculos. Um dia desse, eu sou pego com uma notícia de que nós iríamos fazer uma ponte na fronteira com o Paraguai. Vocês já perceberam que as pessoas só querem fazer ponte quando o vizinho é pobre? Se fosse os Estados Unidos, estava todo mundo escancarando a porta. Mas como é o Paraguai, a Bolívia, nós vamos fazer um muro. Mas que muro? Qualquer muro que seja feito será o muro da vergonha. Qualquer muro, por menor que ele seja. Numa relação comercial, da mesma forma que tem liberdade para transitar os produtos, tem que ter liberdade para transitar a coisa mais importante nas nações, que é o povo da América do Sul. Nós temos que transitar livremente, sem obstáculos. Aí, de vez em quando querem que eu brigue com o Chaves. De vez em quando querem que eu brigue com o Chaves. Ah, cada manchete, cada coisa que eu falo é uma manchete negativa. Sabe, se nós, governantes, políticos e a imprensa, aprendêssemos de que a coisa mais nobre numa relação internacional é o respeito às decisões soberanas de cada país. Cada país decide o que é bom para si. Cada país decide a sua moeda. Cada país decide a sua política industrial. Cada país decide o seu regime político. De vez em quando a gente pensa que pode dar palpite em tudo. De vez em quando a gente pensa que a gente pode dizer que os países têm que ser tudo igual. Não somos um canhão de melancia. Somos países com culturas diferentes. Somos países com histórias diferentes. Conquista de independências em datas diferentes. Colonizadores diferentes. Então, se nós não respeitarmos as tradições históricas e culturais de nossos países, também não terá integração. E como nós não queremos mais ser colonizados, nós queremos apenas que deixem a vida nos levar. Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida nos levar que nós saberemos construir a nossa democracia, nós saberemos fortalecer a nossa economia. Há quantos anos na América do Sul as economias dos países não cresciam o tanto que está crescendo agora? Há quanto tempo não se gerava a quantidade de emprego que se gera agora? Há quanto tempo o povo não vive como está vivendo agora? É isso que conta. É isso que conta. Aí na Venezuela o Chávez se elegeu, continuou, eu me elegi aqui, agora elegeu Cristina Kirchner, logo logo tem eleição no Uruguai, logo logo vai ter eleições na Colômbia, logo logo vai ter eleições no Paraguai. O que é que nós queremos? Nós não podemos dar palpite em que a gente quer que seja eleito. A gente só tem que torcer para que um voto seja a possibilidade de eleger o melhor para aquele país, não o melhor para nós, mas o melhor para aquele país. E eu estou convencido que essa reunião que vocês estão fazendo aqui, Tiago, é um passo importante. Porque a integração só entre os presidentes é uma coisa difícil. Porque nós nos encontramos duas ou três vezes por ano. Quando nos encontramos, os nossos especialistas produziram os documentos. Muitas vezes a gente nem lê os documentos antes de chegar na reunião. Ninguém, nem eu, nem Tiago, nem Tiago, ninguém lê. Ou seja, a gente pega os documentos na hora e não tem discussão política. Mas quando vocês começam a se reunir, os governadores começam a se reunir, a gente começa a criar o parlamento e eu acho que logo logo as centrais sindicais vão ter que criar uma central, sabe, central, sei lá, uma central da América do Sul, uma central do Mercosul. Nós vamos ter que criar entidades, sabe, dos países que compõem o Mercosul, porque é isso que vai dar sustentação de uma combinação entre a discussão macroeconômica de cada país, a discussão comercial e a complementação, que não é secundária, é prioridade, que é o resultado das políticas sociais para ajudar o povo mais pobre dos nossos países. A terceira coisa que eu acho extremamente importante, companheiros, é que nós temos um problema hoje no mundo e um problema na América do Sul, que é problema de energia. Nós temos um problema de energia sério na América do Sul. A Argentina tem problema, o Chile tem problema, a Bolívia, que tem muito gás, tem problema. O Brasil, que tem muita energia hídrica, tem problema. O Equador certamente tem problema. Eu fui agora na Nicarágua. A Nicarágua precisa de 750 megawatts. Ela só tem 450. Tem 7 horas de apagões por hora. Está lá com uma termoelétrica, está lá com uma termoelétrica que o Chávez emprestou, daquelas bem usada, ou seja, que gasta mais óleo diesel do que se nós fizéssemos uma nova. Então o Brasil, a Venezuela, a Argentina, tem que chamar o Daniel Ortega e falar: Daniel Ortega, nós vamos financiar para você uma hidrelétrica, alguma coisa que possa gerar, sabe, recursos, que possa definir de forma estruturante uma saída. O que é que eu acho, Tiago? Nós precisamos levantar na América do Sul o potencial hídrico da América do Sul. Certamente nós teremos mais de 300 mil megawatts de potencial hídrico na América do Sul. Se nós tivermos competência de construirmos as hidrelétricas respeitando a questão ambiental marina, estou vendo o Basileu ali, prendendo o Ivan me molhando feio. Se a gente respeitar as regras ambientais, a gente vai poder, ao construir a hidrelétrica, construir linhas de transmissões. Como nós somos um continente dividido pelo meio, pela linha do Equador, significa que nós vamos ter momentos de chuva num grupo de países numa época do ano, momento de chuva em outros países outra época do ano. Portanto, nós poderemos fazer a transferência de energia. Eu estou vendo aqui o pessoal da Eletronorte, da Eletrobras aqui, ou seja, você vai poder fazer uma integração energética. Por que que Brasil e Argentina não fizeram aquela binacional ainda? Eu propus ao Evo Morales, vamos fazer uma binacional no Rio Madeira, nós vamos fazer nota, vamos fazer uma com você, lá do teu lado. Vamos construir, vamos fazer um projeto adequado, ver o que que é possível. E você sabe que de peixe eu entendo, Marina, de bagre, pavilhão. Você fala comigo que eu entendo. Ou seja, a Bolívia, aqui tem um companheiro boliviano. Eu estou indo na Bolívia dia 16. O que eu quero conversar com ele é o seguinte, ou seja, não basta ter gás, é preciso extrair esse gás. E é preciso que tenha investimento. E eu vou lá com a proposta de que a Petrobras vai fazer investimento. Porque se a Petrobras não fizer investimento, vai faltar gás para o Brasil, para a Argentina, para o Chile e vai faltar gás para a Bolívia. Vai faltar gás para a Bolívia. Não adianta você ter... Não adianta você ter uma mina de petróleo embaixo de você se você não tem como tirar. Então, quem tem tecnologia precisa socializar essa tecnologia, ajudar os outros países a se desenvolverem. Essa é a lógica que tem que permear o Mercosul. O Peru, meu caro vice-governador do Amazonas, o Equador sonha com o transporte fluvial entre Manaus e o Porto de Manta. Sonha. Eu falei pro meu amigo Rafael Correia, eu o ano que vem vou a Manta para anunciar que a gente vai construir esse meio de transporte entre o Brasil e o Equador. Porque nós falamos de integração. Se o Rafael quiser ir pro Brasil e não tiver um avião, ele tem que ir para Miami para ir pro Brasil. Imagina que loucura. Porque na década de 90, todos os países que tinham empresa aérea venderam. E todo mundo só queria voar. Nova York. Todo mundo só quer voar para Nova York, Londres, Frankfurt, Roma, Madrid. Ou seja, ninguém quer voar para o Equador, ninguém quer voar para a Bolívia, ninguém quer voar para a África. Sabe, as pessoas só querem ir no bem bom. As pessoas só querem comer carne argentina ou uruguaia. Não quero comer carne de bode. E nós? Então, eu tenho dito para os meus companheiros, olha, eu tenho mais 3 anos, não sei quanto tempo tem o Chaves, o Rafael Correia tem mais 4 anos, eu vou ter mais 3 anos. Nós precisamos apressar, sabe, esse processo de integração. E aí eu queria pedir a compreensão do parlamento aqui, viu, Rosinha? Nós temos um problema que é o seguinte, o tempo dos presidentes é diferente do tempo do parlamento. Porque nós fazemos um acordo. Esse acordo tem que passar pelo parlamento. Ou seja, às vezes o acordo precisa ser ontem e demora 8 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Eu conto esse caso sempre, eu tomei posse, o presidente Vade me liga. O presidente Vade me liga e fala assim para mim, presidente do Senegal, fala assim para mim, ô presidente Lula, vai vir uma praga de gafanhoto a semana que vem e eu precisava de um aviãozinho, eu sei que o Brasil tem um avião Ipanema de primeira qualidade, eu queria o avião e queria pesticida para poder matar esses gafanhotos. Eu falei, pô, vai ser minha primeira obra internacional, fantástico. Chamei o ministro Celso Amorim e falei, Celso, vamos mandar o avião Ipanema, vamos comprar, custa sei lá quantos centavos que custa aquilo lá, vamos comprar. Você sabe o que aconteceu? Demorou 6 meses, que eu tive que mandar para o Congresso Nacional. Aí quando o aviãozinho chegou, já tinha comido o milho do coitado. Já tinha comido. Porque você sabe que nós fomos educados a sermos pobres. Nós fomos educados a sermos pobres. Então, um país da potência do Brasil e da potência da Argentina, A gente não tem o hábito de contribuir com os outros. A gente só quer que os outros contribuam conosco. Sabe, nós não temos um fundo que a gente possa ter 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, para numa hora de aperto, numa hora de calamidade, você mandar uma ajuda. Você não tem isso. Porque nós sempre somos tratados que, como pobres, nós só queremos que os outros nos ajudem. E nós, gente, nós não construiremos a integração se a gente não der esse passo extraordinário. Nós temos que construir as rodovias que nos interligam, temos que construir as ferrovias que nos interligam, temos que ter interligação em telecomunicação, temos que fazer as pontes que precisa. Você veja um negócio, em 500 anos de relação em Bolívia, a primeira pontezinha feita no estado do Acre foi feita no meu governo. Só passa um carro. Mas já tem uma ponte. Antes não tinha. Agora já passa dois carros. A primeira ponte na região norte do país com o Peru foi no meu governo. Lá em Assis Brasil, no estado do Acre, estamos construindo essa interoceânica ligando o Brasil ao Pacífico e o Pacífico ao Atlântico. Agora vamos fazer, se Deus quiser, o presidente da França vem ao Amapá e nós vamos finalmente ser o primeiro país da América do Sul a ter uma fronteira com a Europa, com a França. Ou seja, eu já tô aqui pensando nos vinhos que o Valdez vai me dar de presente. Já tô pensando. Eu vou até pedir para alguém chique me dar o nome do vinho chique para mandar empurrar para a secretária do Valdez, olha. E eu falei, eu não gosto de vinho, é minha mulher que gosta, então ele manda melhor ainda. Bem, então eu quero dar os parabéns, companheira Ana Júlia, por essa reunião realizada aqui na região norte do país. Quero do fundo do coração agradecer os governadores dos países irmãos que vieram aqui e certamente vocês sairão agradecidos pelo carinho que vocês receberam do povo do Pará, que é um povo singular neste país em tratamento de pessoas. Terminada essa parte internacional, terminada, eu fico numa dúvida, porque se eu abro espanhol, vocês não entendem. Se eu falo português, eu tenho medo que todos eles não entendam, mas como a maioria aqui fala português, eu coloquei em votação, então só falo em português aqui. Mas agora, terminando essa parte internacional, eu queria falar um pouco do resultado apresentado pelo Gilberto Câmara do INPE aqui e falar das coisas que a Marina disse aqui. Primeiro, eu fico feliz com os números apresentados, Marina. Muito feliz. Mas fico triste, porque poderíamos fazer mais. Temos condições de fazer mais. E podemos fazer mais. Agora, nós não vamos fazer, viu, Marina, enquanto ficar nas nossas costas lá em Brasília para cuidar de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e 360 milhões de hectares de floresta da Amazônia. Nós não vamos. Nós podemos ter fotografia no momento, nós poderemos ter não sei o quê, mas é humanamente impossível, sabe, se a gente não envolver o poder local para assumir responsabilidades como nós. Tem duas coisas, Marina, duas coisas que nós temos que fazer. Primeiro, nós temos que dizer alto e bom som. Neste país tem empresário sério na agricultura, tem empresário sério em fábrica de madeireira e que faz as coisas corretas, honestas, paga seus impostos e faz as coisas certas. Nós temos que salvaguardar esses e mostrá-los, porque a sociedade tem que saber, sabe, que em tudo tem coisa boa e coisa ruim. E tem aqueles que são predadores, aqueles que não respeitam a lei, aqueles que não respeitam a autoridade. E para esse tem que ter o bastão do Estado em cima dele, para ele aprender a respeitar as leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, Marina, Eu quero dizer para você o seguinte, tanto para combater o trabalho escravo, quanto para diminuir as queimadas, eu quero que no começo do ano, Basileu, vocês preparem um mapa dos municípios onde existe queimadas. Que eu vou convocar os governadores dos estados, vou convocar os prefeitos da cidade, vou convocar os vereadores ou o presidente da Câmara. Se for necessário, eu convoco o pastor e o bispo. Se for necessário, eu convoco o dirigente sindical, porque nós precisamos fazer uma gestão compartilhada e responsável. Se for necessário, eu vou te avisar de público aqui. Se for necessário, colocamos um delegado da Polícia Federal em cada município. Se for necessário, colocaremos um delegado da Polícia Federal junto com o IBAMA em cada município. Porque não é possível que as pessoas não estejam entendendo o que está acontecendo no planeta. E que nós poderemos ganhar dinheiro sendo legais. Nós poderemos ganhar muito mais dinheiro fazendo a coisa correta. Poderemos ganhar muito mais se a gente utilizar corretamente o manejo da floresta. Se a gente souber preservar, se a gente souber replantar. Sabe, nós temos que ter consciência de que a Amazônia não é apenas o pulmão do mundo, como eles dizem. A Amazônia é a possibilidade de nós andarmos de cabeça erguida diante da Europa e dos Estados Unidos, que hoje querem preservar a Amazônia depois de devastarem toda a sua floresta, toda sem nada. E de serem responsáveis... E de serem responsáveis por 70% da emissão de gás de efeito estufa. Nós queremos fazer parceria com eles também. Mas não queremos que levante o dedo para nós. Você vai para a Bale agora, eu sei que você é guerreira, mas muita gente boa, discutir sim, dialogar sim, mas aceitar desaforo jamais. A Amazônia é nossa. E nós, com virtudes e com defeitos, nós vamos cuidar dela. E aquela proposta que você apresentou em Nairobi, Marina, tem que voltar a ser apresentada em Bali. É porque eu estou cansado de ver países que não tem... Eu ando de helicóptero nesses países também, minha filha. Eu vim no avião agora, falei para a Marisa, bota a cabeça na janela aí para você ver. Não a cabeça para fora, porque ela seria tomada. Bota, olha pela janela do avião e veja se em algum país do mundo que eu viajei, a gente consegue andar uma hora só vendo essas árvores extraordinárias. É tudo careca, tudo careca, tudo careca, não tem nada. E quando tem árvore é tudo igual. É tudo igual, é tudo igual, é tudo igual, é tudo igual. Então, eu acho, Marina, que a tua proposta de Nairobi deve voltar a ser apresentada com mais força. Aliás, já falei no discurso da ONU. Ou seja, nós vamos preservar. Agora, os países ricos precisam colocar a mão no bolso e pagar aos países pobres que preservam as suas florestas. No mais, querido, eu queria terminar com uma mensagem para a minha governadora, Ana Júlia. Ana Júlia, você sabe que eu acompanho por ossos do ofício, a imprensa do Brasil inteiro, dos estados. E eu sei que muitas vezes as pessoas estão jogando nas tuas costas uma carga que você não deveria recebê-la. Você está apenas 11 meses no governo. Você não fez sequer o seu primeiro orçamento ainda. Você está trabalhando com orçamento aprovado no outro governo. As prioridades definidas ainda não são as tuas. Você pode perguntar para quem é governador aqui, o primeiro ano sempre é o mais difícil. Qual é a vantagem do primeiro ano? Eu tomara, é que a gente tem capital político no primeiro ano. Acabou de ser eleito, sabe? Então você pode gastar um pouco do capital político fazendo as coisas que precisam ser feitas, mesmo aquela que pode descontentar alguém, porque no segundo ano... Você não tem mais capital político. No segundo ano, você vai começar a queimar a expectativa que você gerou na população desse estado para fazer as coisas. e o povo começa a cobrar. E é bom que o povo cobre. Nunca fique chateada que o povo cobre. Porque esse povo te elegeu porque os outros não permitiam que ele cobrasse. E eles queriam uma companheira no governo para eles poderem cobrar de você. Agora, eu queria que você aprendesse uma lição, querida Ana Júlia. Não se permita ficar nervosa com ataques. Você não tem que provar nada para ninguém agora. Você tem que provar para as pessoas é no final do teu mandato. Porque governar é como fazer um prato de comida. Se você tem uma criança pedindo comida, está as panelas em cima do fogo, e você pega só o arroz, põe no prato, bota para a criança, tá bom, ele vai dizer, não. Aí você bota um pouquinho de feijão, mostra, tá bom, não. Aí você vai lá, bota uma saladinha, bota uma carnezinha, ele fala, tá bom. Então, governar é construir o projeto para o qual você foi eleita. E você está no começo. Você é como se você tivesse plantado um pé de fruta. Não adianta plantar e ficar sentado do lado. Nasce, nasce, nasce. Sabe, só carrapicho nasce assim, coisa ruim. Coisa boa demora. Então eu quero que você, sabe, não tenha pressa. Vá aguando, vá botando a vinha, sabe, bota um adubozinho. E você vai ver que logo, logo vai brotar. E logo, logo o povo vai começar a comer o fruto daquilo que é o projeto que te elegeu para esse Estado. Quero te dizer, minha querida companheira, que você, nos momentos bons que você tiver que fazer festa aqui, não precisa me convidar porque a dona Marisa não deixa eu vir. Agora, nos momentos difíceis que você precisar, eu quero que você saiba que você tem lá em Brasília, não um presidente, um companheiro seu para lhe ajudar em todas as horas. Muito obrigado e boa sorte a todos vocês.